Senhores deputados, estamos em condições de entrar na audição sobre o projeto de resolução 8613. É um projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Recomendo ao Governo Regional as pessoas em integração e funcionamento contínuo do tratamento de substituição ou opiácea no Serviço Regional de Saúde. Temos connosco o Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, a sua Presidente, a enfermeira Sandra Silva, também acompanhada pelo Vogal Executivo, Dr. José Carvalho, a quem agradecemos a presença e a disponibilidade. Dando-lhe desde já a palavra para uma primeira intervenção sobre o projeto de resolução e depois abro um período de inscrições por parte dos senhores e seus deputados. Faça um favor.
Relativamente a essa questão, nós gostávamos de dar nota de que a Unidade de Saúde Ilha acompanha favoravelmente o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, junto com a Secretaria Regional de Saúde, para desenvolver a integração desta resposta na Unidade de Saúde Ilha de São Miguel. Nós reconhecemos que a medida poderá apresentar um importante ganho em saúde para a população da Ilha de São Miguel, até porque a experiência já existe na Unidade de Saúde Ilha Terceira e demonstra que o modelo é viável e que a administração diária da terapêutica pode ser articulada com acompanhamento clínico e psicossocial nos cuidados de saúde primários. A implementação da Unidade de Saúde na Unidade de Saúde Ilha de São Miguel deverá seguir o mesmo princípio da integração, adaptação e organização à escala e às necessidades de São Miguel, ou seja, se nós já temos prova na Unidade de Saúde Ilha de Terceira, de que efetivamente este programa integrado nos cuidados de saúde primários é execuível, é vantajoso, com ganhos efetivos para a população integrada numa equipa multidisciplinar, nós vamos adaptar o mesmo modelo, atendente às especificidades da nossa ilha. A nossa principal preocupação não reside, por isso, na pertinência da integração, mas na necessidade de garantir que esta integração seja precedida de planeamento e acompanhamento de recursos humanos, financeiros, logísticos e organizacionais adequados. Esta proposta não deve ser entendida como uma simples transferência de uma atividade entre entidades. Deve constituir um investimento no reforço dos cuidados de saúde primários e, nomeadamente, no Serviço Regional de Saúde, assegurando que os utentes recebam cuidados de maior qualidade, continuidade e proximidade, sem comprometer a capacidade existencial já instalada na Unidade de Saúde Ilha de São Miguel. Nestes pressupostos, a integração poderá constituir um avanço relevante para os utentes, para os profissionais e para o Serviço Regional de Saúde, consolidando uma resposta mais equitativa, contínua, segura e centrada na pessoa. Eu gostava só de frisar de que a integração que nós pretendemos e que estamos a planear vai ser e vai ao encontro da já existente no Serviço Regional de Saúde, na Unidade de Saúde de Ilha Terceira. Nós reconhecemos os benefícios e, além de reconhecermos, já os temos transcritos e plasmados que esta medida traz para os utentes, para o Serviço Regional de Saúde e, inclusivamente, para a saúde pública. O nosso pressuposto é dar uma continuidade do trabalho já existente, de um trabalho que efetivamente tem vindo a ser feito e bem feito pela Arrisca. O pressuposto da integração não é fazer uma integração descontinuada, mas, pelo contrário, integrar esta administração de metadona no Serviço Regional de Saúde de uma forma integrada e integradora, ou seja, integrar nos cuidados de saúde primários, não reafetando com os nossos profissionais, mas recorrendo à contratação de mais profissionais, e aqui com a necessidade de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e assistentes operacionais, e contando com o trabalho da comunidade que já é desenvolvido, quer pela Arrisca, quer por outras instituições, como, por exemplo, lembrei-me agora de Novo Dia e da Alternativa. Daí que a transferência tem que ser planeada, tem que ser faseada, acompanhada de recursos humanos, financeiros e com instalações adequadas. Nós não podemos desvirtualizar aquilo que nós já temos em termos de cuidados de saúde primários. Tem que ser um planeamento e uma transferência que aconteça num espaço próprio, para que esses próprios utentes, devido à sua própria vulnerabilidade e às necessidades de resposta, se sintam integrados no Serviço Regional de Saúde. Para além disso, esta integração também tem que ser acompanhada de uma implementação e de uma melhoria do sistema de informação que nós atualmente temos, que é um dos constrangimentos que têm vindo a ser apresentados para a Unidade de Saúde de Ilha Terceira, ou seja, o registro atual que nós utilizamos, o sistema informático, o Medicine One, não está capacitado para algumas respostas no âmbito desta integração. E aquilo que se pretende é, ao construirmos a casa, vamos construir a casa desde a base para o telhado. E a parte do sistema informático aqui é fundamental. E é óbvio, sem pessoas, sem dinheiro e sem uma casa, nós não vamos conseguir fazer nada. E é nesta premissa, com esses três pressupostos, que nós estamos a trabalhar.
Muito obrigado. Já tenho inscritos a senhora deputada Ana Jorge, o senhor deputado Nuno Barata e o senhor deputado Russell de Sousa. Senhora deputada Ana Jorge, faça favor, tenha a palavra. 4 minutos.
Não necessitarei, apenas, senhor Presidente, para pedir para que seja compreensível a minha retirada da reunião, porque efetivamente este ponto não me diz respeito e não o faria sem o explicar aos nossos convidados. Não estou conectada com estes pontos. Muito obrigada, boa tarde.
Ah, muito bem, senhora deputada. Haja saúde.
Muito obrigada. Uma boa tarde
sendo
para
assim,
todos.
Sendo assim, e dando seguimento, senhor deputado Nuno Barata, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado à senhora enfermeira Sandra Silva, doutor José Carvalho, pela vossa disponibilidade. Eu estive a acompanhar os trabalhos do diploma anterior, embora ele não me dissesse respeito, eu não pertence a essa comissão. Estou aqui apenas porque esse diploma é nosso, mas queria deixar uma nota de congratulação pela forma clara e inequívoca como responderam a todos os meus colegas deputados no diploma anterior. E pela forma também clarinha, como a senhora enfermeira Sandra Silva, e acho que começa a apanagem, acabou de fazer uma explanação inicial sobre o nosso diploma. E essa era a minha grande preocupação. A primeira grande preocupação é perceber que, na verdade, a realidade da Ilha de São Miguel é uma realidade diferente das outras. É verdade que foi um sucesso na Unidade de Saúde de Ilha Terceira, mas nós nunca podemos esquecer que a Ilha Terceira tem tantos habitantes como o Conselho de Ponta Delgada. É uma ilha redonda, com acessibilidades mais fáceis. Talvez seja mais fácil chegar de uma ponta de Angra à praia ou a qualquer outra freguesia distante do que de Ponta Delgada aos Mosteiros. E, portanto, sendo realidades completamente diferentes, já dê para perceber que esta transição terá que ser feita para aí em 5 ou 6 ou 10 anos. Porque vai ser preciso fazer um edifício, vai ser preciso avaliar financeiramente o que é que vai ser necessário gastar nessa transição. E vai ser preciso contratar pessoal, algum deles estará certamente em IPSS que estão tratando deste assunto e que vão deixar de o fazer, mas a minha pergunta vai precisamente neste sentido, sendo a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel tão dispersa por postos de saúde e centros de saúde muito dispersos, se me pode dar uma ideia, e uma vez que a Direção-Geral das Toxicodependências e a Direção-Geral de Saúde já estão a trabalhar nesse assunto, que eu desconhecia, se me pode dar uma ideia de um cronograma dessa transição, a aprovar-se essa resolução, eu mesmo que ela não se aprove, já percebemos que o Governo tem intenção também de prosseguir nessa matéria. Obrigado, era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, tenha a palavra.
Sr. Deputado Nuno Barata, obrigada pela sua questão. Efetivamente, nós estamos numa fase que é prematura apresentar um cronograma de operacionalização, porque nós estamos, e como disse muito bem, nós efetivamente, nós somos a maior ilha da região autónoma dos Açores e a Unidade de Saúde de Ilha, nós já estamos muito, nós somos a Unidade de Saúde de Ilha. Ou seja, a Unidade de Saúde Ilha é ilha. Nós já estamos habituados a trabalhar desde os mosteiros ao faial da terra. Só que, e como tem vindo a ser o nosso princípio no que diz respeito ao planeamento em saúde, a fase que nós estamos a trabalhar é a fase da avaliação diagnóstica. Para que um programa desta natureza possa ser integrado na Unidade de Saúde Ilha de São Miguel com todas as suas especificidades, aquilo que nós estamos a fazer é avaliar as reais necessidades, porque não importa integrar este modelo na Unidade de Saúde Ilha sem que desde o princípio ele seja capaz de dar resposta àquilo que atualmente não existe, ou seja, não, apesar de nós considerarmos que a essência do modelo da Unidade de Saúde Ilha Terceira é um modelo de cuidados de saúde primários execuível, neste momento o que nós estamos a trabalhar junto com a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências é tentar perceber que, implementando este modelo, se ele consegue dar resposta a todas essas necessidades. Daí que a fase que nós estamos não é uma fase de cronograma, é uma fase de avaliação situacional das reais necessidades. Daí vamos partir para, depois de avaliarmos as necessidades, vamos fazer uma matriz, e essa matriz é que vai ser o nosso fio condutor para implementar e perceber quantos profissionais é que nós vamos precisar, quer da área da enfermagem, da parte da medicina geral e familiar, quantas carrinhas nós vamos necessitar e quantas equipas vamos precisar para as equipas móveis, sabendo, porém, que o princípio que não deve haver profissionais a fazer a administração sozinhos. Ou seja, porque acreditamos no Serviço Regional de Saúde e porque acreditamos na nossa resposta e nos cuidados de saúde primários, a gente espera que não leve 10 anos e estamos a trabalhar para isso. Espero que no próximo ano nós possamos voltar aqui e aí sim já termos um cronograma operacional de como podemos implementar a segunda fase. Essa primeira fase é uma avaliação diagnóstica das reais necessidades. Importa referir e nunca esquecer que na saúde nós não podemos deixar perder o que está sendo feito e bem feito. E há trabalho feito pela RISPA que é bem feito e que este tem que haver a continuidade, tem que haver uma integração. A RISPA, Novo Dia, todas as outras instituições da comunidade que nós já trabalhamos habitualmente. Lamento, mas eu não tenho um cronograma para dar nesta parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Numerata, para usar o seu direito de réplica, se assim o desejar, disponho de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não estava à espera que a recomendação da Silvia me desse o cronograma. A resposta que eu esperava era precisamente essa. E portanto, estou satisfeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Russell Sousa está inscrito. Disponho de 4 minutos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos convidados. Obrigado desde já pelo vosso trabalho e pelas explanações todas dadas até agora, quer no diploma anterior, quer no atual. A verdade é que nos últimos 2 anos temos tido diversos debates e questões sobre dependências e é um assunto que nos aflige enquanto deputados de quaisquer de todos os partidos, creio eu. E esta proposta traz-nos também aqui uma uniformização, ou procura uniformizar nas nossas unidades de saudilha, uma forma de trabalhar a metadona e de combater a parte das dependências. E a questão, as questões que eu gostava de fazer era, na audição que nós tivemos que a unidade de saúde da Ilha Terceira, e fiquei muito contente, é verdade, pelo trabalho que é feito na Ilha Terceira, a forma como a Presidente do Conselho de Administração explicou e explanou tudo como era feito, o acompanhamento, os técnicos, os enfermeiros, a quantidade de médicos que havia por semana para as consultas e tudo isso, deu-me um pouco de esperança para a nossa ilha, a Ilha de São Miguel, na casa do Sul de São Miguel, podermos replicar este modelo. A minha questão, não tenho dúvidas da capacidade do Serviço Regional de Saúde, não é isso em questão. Tenho dúvidas financeiras. E pergunto porquê. Porque no parecer que a Unidade de Saúde Ilha Terceira nos facultou, este serviço custa por ano 270 mil euros sem a parte de acompanhamento da polícia. E nós sabemos a realidade geográfica da Ilha Terceira, Praia, Angra, nós somos uma ilha com 6 concelhos, com especificidades diferentes, e quero também acreditar, como a nossa enfermeira Sandra Silva aqui disse, que isto deve avançar e deve ser assim. A minha questão é, na sua experiência até agora e no conhecimento que tem do nosso território, tem alguma estimativa dos custos? Tem ideia dos recursos humanos que vão ser precisos, tendo em conta que, por exemplo, nós sabemos que, se não estou em erro na audição da Ilha Terceira, estamos a falar de cerca de 180 utentes, panorama em São Miguel, talvez estamos a falar do dobro, quase o triplo desses utentes, e a própria construção do edifício é que não tem essas coisas todas, mas também era bom aqui dialogarmos sobre esses aspectos, para termos uma noção também, quando aprovarmos essa resolução ou não, de como é que devemos nos posicionar no próprio debate. E por fim, questionar também se atualmente a Risca não faz o serviço aos fins de semana, só por só administra a metadona 5 dias por semana. Se na opinião da Unidade de Saúde e do Conselho de Administração, ao passarmos para a Unidade de Saúde era possível voltar aos 7 dias, e em que regime, se regime de domicílio, se vamos aos conselhos, vamos repartir-nos pelos outros centros de saúde todos. Sei que talvez são muitas perguntas, mas é para também facultar, porque isso é um tema que nos diz muito. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Faz o favor, para responder ao
Deputado. Sr. Deputado, efetivamente, eu não quero fazer aqui uma aula de literacia, mas faz parte da nossa natureza enquanto profissionais de saúde e nós temos que fazer. A problemática das dependências é uma problemática grave e que não pode ser vista apenas agora com a administração de opiáceos. Tem que vir mais atrás. Isso é importante percebermos, e este é um caminho em termos de planeamento da saúde que nós temos vindo a fazer. Não é descabido que nós temos investido, por exemplo, na equipa de saúde escolar, em que nós temos já uma equipa alargada com mais de 13 profissionais, entre eles primeiros especialistas de saúde comunitária, médicos de medicina geral, psicólogos, nutricionistas, para estar mais tempo nas escolas. E esse mais tempo não é o mais tempo que nós tínhamos antes, até às 3h30, é estar mais tempo o suficiente para permitir que os pais possam vir e participar. A saúde escolar, inclusivamente, acaba por, se for necessário, fazer o domicílio em casa dos pais quando precisa de uma consulta com o adolescente. E trabalharmos a dependência, temos que trazer ainda quando a mãe chega, quando a mulher chega a uma consulta de um homem e apresenta-nos, por exemplo, um teste de gravidez. Aí começa o nosso trabalho. E é nisso que os cuidados de saúde primários têm esta aposta. Relativamente ao trabalharmos e ao integrarmos a questão da administração dos opiáceos nos cuidados de saúde primários, nós temos que pensar que as dependências é uma doença crónica e, como doença crónica, tem que ser vista no seu todo. E para ser vista no seu todo, não pode apenas ser repartida e ficar numa administração terapêutica. Aquela pessoa tem que estar integrada na sua equipa, com o seu médico de família, com o seu enfermeiro de família, com as consultas do psicólogo, ou seja, tem que ser uma visão multidisciplinar de cuidados de saúde. Nós temos não apenas que tratar o imediato, nós temos é que promover a autonomia das pessoas, reintegrar na sociedade, e é óbvio que nos cuidados de saúde primários não vamos fazer sozinhos. Nós, não, os médicos e enfermeiros e os psicólogos da unidade de saúde de Ilha, nós não fizemos nada sozinhos, a gente faz isso tudo com as famílias e a gente faz com a nossa comunidade, até mesmo culpados que muitas vezes a gente tem que ir buscar para nos ajudar. Relativamente à questão de valores, eu não vou avançar com o número de profissionais. Aquilo, o que é que eu vou lhe dizer? Nós vamos ter que ter profissionais suficientes para manter a administração da medicação de segunda a domingo, mas de segunda a domingo, num horário que permita, pelo menos, até às 8 horas da noite. E porquê? Porque nós não podemos esquecer que não são só as pessoas mais vulneráveis e que não têm emprego e que são sem abrigos que se encontram nos programas de metadona. Nós, graças a Deus, temos pessoas que já estão integradas e que estão no seu meio laboral, mas também integram o programa de metadona. E como tal, os serviços e essa resposta tem que estar devidamente assegurada para que a pessoa, depois das suas 4h30, possa ir integrar e fazer a sua administração da metadona. Daí, com o número de profissionais, nós temos que fazer uma escala de segunda a domingo, e em que tem que haver número de profissionais suficientes para existir não só nas instalações, porque tem que haver instalações, mas também para dar apoio às equipas móveis. Quando eu digo equipas móveis, não estou a equacionar que seja só em carrinhas, porque nós também temos os centros de saúde. Ou seja, eu não vou dizer que eu vou precisar de 20 ou 30 profissionais, porque era prematuro, mas é um número suficiente de profissionais para garantir uma resposta alargada de segunda a domingo no horário alargado. E a outra pergunta, já me esqueci. Era outra pergunta.
Prendo muito rápido.
No meio dessa explicação também. Acabei de me esquecer. Deixa-me ver aqui nas minhas notas.
A parte financeira. É isso mesmo. É assim. Como nós na Unidade de Saúde de São Miguel, nos últimos anos, nós, desde o Covid, nós temos vindo a aumentar a nossa carteira de serviços. E aqui tenho que dizer, apesar de nós termos vindo a aumentar a carteira de serviços, a nossa orgânica tem-se mantido a mesma, ou seja, não é execuível, e isso é importante percebermos, que para integrarmos mais esse programa, quando eu digo mais esse programa é porque nós já integramos muitos outros, mantermos a mesma orgânica que está de acordo com o despacho de janeiro de 26/2012 da Organização das Unidades de Saúde, nós não podemos manter a mesma orgânica. E porquê? Porque na orgânica atual é o Conselho de Administração mais a Direção Clínica de Enfermagem, para além de fazer a gestão financeira, a gente também faz a gestão operacional. Nós, para termos cuidados de saúde primários que acabam por abraçar um leque diversificado de carteira de serviço, onde se inclui este programa da Metadona, é necessário que primeiro que haja uma alteração da orgânica da unidade de saúde ilha com a integração de chefias intermédias. É óbvio que a par desta alteração da orgânica, e como em qualquer integração de outra carteira de serviços que tem vindo a acontecer na unidade de saúde ilha, há sempre um acréscimo remuneratório em termos orçamentais, não é óbvio? E esse acréscimo remuneratório tem que estar partido em três áreas, nomeadamente a contratação dos profissionais, né? A parte dos consumos clínicos e do medicamento. Se atualmente 50% do orçamento da unidade de saúde ilha acaba por estar afeto à aquisição de bens e serviços e medicamentos, com a introdução da metadona é normal que tenha que haver um reforço relativamente à parte da metadona. E depois para a própria, não a aquisição, porque isso não me diz respeito, mas para a abertura de um edifício que consiga dar essa resposta, é normal que isso tenha que ser feito com um aumento orçamental, porque sem dinheiro, sem pessoas, nós não conseguimos fazer nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Brasil de Sousa. Pergunto se vai usar o seu direito de réplica. Está esclarecido, a mesa também agradece. Sr. Deputado Paulo Chaves, faça favor. Está inscrito, dispõe de 4 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Obrigado à doutora Sandra Silva, a doutora lhe acompanha, neste caso a concreta unidade de saúde ilha de São Miguel. Eu tenho uma pergunta clara e concreta por parte do grupo parlamentar do PS para lhe fazer. Antes gostaria de puxar aqui o fio à meada, digamos assim, do que ouvimos desde ontem até o dia de hoje. A unidade de saúde ilha de São Miguel, na voz da doutora Sandra, e muito bem, e devo dizer que gostei da sua explicação pedagógica, muito importante, que acabou de referir agora, é sempre importante e traz-nos muito sumo para esta iniciativa, a iniciativa liberal. É óbvio que a Ilha Terceira teve sucesso e não podemos, é incomparável, aliás, a comparar as duas ilhas, nem estamos a falar da sua forma geográfica, que isto aí é redutor, estamos a falar naquilo que realmente é a problemática que existe em São Miguel, e diria até por parte do Centro de Cordões, nos concelhos de forma mais predominante, a Ponte Delgada, Ribeira Grande, Lagoa, não digo que os outros três também não hajam, mas já claramente dados comprovam de forma predominante existe nesse triângulo, nesses três maiores concelhos. E, portanto, é incomparável comparar as duas ilhas e, sem dúvida alguma, o sucesso da integração na unidade de saúde da Ilha Terceira poderá nascer, como a senhora disse, a doutora acabou de dizer muito bem, o sucesso da Ilha de São Miguel. E, neste sentido, gostaria de fazer uma pergunta clara, porque fiquei até, diria, até meio confuso com, mais uma vez, com a sua audição. Uma boa confusão, diria até. Ou seja, o que se pretende aqui é simplificar e integrar este serviço que é feito neste momento para a Risca e com serviços complementares como o Novo Dia e outras instituições de São Miguel no Serviço Regional de Saúde, mais em concreto na Unidade de Saúde Ilha de São Miguel. E a pergunta que lhe faço é a seguinte: vivemos tempos em que todos os partidos políticos, e bem, apelam à contenção de despesa. Eu não acho que seja despesa e quais para mim são investimentos, mas é factual, é a linha atual dos dias da política de hoje. Contudo, o que se pretende aqui, e para mim, enquanto deputado e do grupo parlamentar do PSD, preciso de uma clara explicação, é que ao inserir este tipo de serviço prestado ao cidadão no Serviço Regional de Saúde, mais em concreto, na Unidade de Saúde de São Miguel, como a doutora acabou de explicar, vai requerer, como é óbvio, um investimento avultado por parte da tutela. Quero só que me responda sim ou não, doutora, que é uma dúvida que me assiste.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor.
Eu vou recapitular a pergunta porque não sei se eu percebi. Sr. Deputado, aquilo que você me perguntou era se efetivamente, se eu confirmo que vai haver aumento da despesa a integração da administração de metadona no Serviço Regional de Saúde, certo? Foi essa a pergunta?
Confirmo, senhora, despesa ou investimento? Despesa ou investimento? Dá sempre para os dois lados. Só queria só...
Nós em saúde não falamos de despesa. A saúde das pessoas é um investimento, sempre. Mas aliado a esse investimento existe custos. E é sem dúvida que para a unidade de saúde ilha nós vamos acrescer custos. E esses custos vão estar associados, como eu disse, aumento dos recursos humanos, aumento dos consumos, nomeadamente na aquisição de todo o material necessário para a administração da referida terapêutica e, efetivamente, a manutenção de mais carrinhas e a manutenção de um novo edifício. Agora, eu penso que nós estamos todos debaixo do mesmo chapéu. E se eu não sei se posso estar a cometer alguma não conformidade, digamos assim, mas eu penso que quem financia já atualmente a metadona à risca é o Serviço Regional de Saúde. Por isso acaba por haver custos que são imputados à risca, que depois acabam por também estar, que vão ser imputados à Unidade de Saúde, mas já vem do mesmo chapéu. Daí que vai haver, se você me perguntar se vai haver um maior investimento, sim, vai haver um maior investimento, porque se não fosse para haver um maior investimento, mantinha-se como estava. E a propósito não é manter como está, é garantir uma maior resposta. E para garantir uma maior resposta, tem que haver um maior investimento.
E nessa situação, eu penso que a resposta, ou por outra pergunta que se deve fazer, não é o que essa implementação vai custar. É, o que vai custar a não implementação. O preço que a gente vai pagar talvez seja muito superior, se não implementar.
Muito obrigado. O deputado Paulo Chaves pergunta se vai usar o seu direito de réplica.
Sim, senhor Presidente, faz favor.
Faça favor, disponho de 2 minutos.
Muito obrigado. É por isso mesmo que nós estamos aqui e os doutores vieram à comissão, né? Está o esclarecimento. E devo dizer, tenho que agradecer já, porque o esclarecimento foi claro. É, passa-se o investimento. A minha pergunta foi mesmo mais técnica e política. E porquê? Porque estamos sempre à volta do mesmo. Não é? Neste caso, do aumento da despesa. E esse investimento vai ter uma despesa. Vamos ser claros e inequívocos. É um investimento da saúde, sem dúvida nenhuma, ninguém está a pôr isso em questão, mas que vai ter, como é óbvio, onerar o horário público em despesa. E, portanto, é só bom porquê? Porque, por vezes em outros debates, existe a impressa narrativa do aumento da despesa exponencial por parte da governação. E está aqui um bom caso que serve de forma clara e inequívoca, que por vezes é preciso. E, neste caso, ao aumento da despesa, esse tipo de investimento na pessoa. Era só isso. Então, quero-lhes agradecer aos dois por o vosso cabal esclarecimento e por parte do representante do PSD, não temos mais coisas a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. E não temos mais perguntas a fazer, não foi feita nenhuma também. Continuam abertas as inscrições para a primeira ronda, lembrando que estamos com o nosso tempo de contato, mas não quero cortar ninguém de ter mais conhecimento sobre a matéria, que já vamos ter continuidade a seguir. Senhora Deputada Hélia Cardoso, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Colocava aos dois elementos do Conselho de Administração. Avançando a UZI São Miguel, se passamos a ter uma duplicação de resposta, uma vez que já existe IPSs que fazem a administração da metadona e o acompanhamento de utentes da adictologia, nomeadamente à risca, ou há competências ou que a risca desenvolve atualmente que passariam para os IS e permitia a risca dedicar-se só a outras componentes desta problemática. Se é isso, o que é que têm pensado para a complementariedade entre Serviço Regional de Saúde e IPSS? A minha segunda questão, um dos pontos aqui, o número 2 da proposta do IEL, é o Serviço Regional de Saúde incluir o pessoal da enfermagem da risca. Se concordam com este ponto número 2. E no ponto número 8, o IEL também propõe que haja um reforço de políticas públicas de emprego, habitação, para esta população da adictologia. Têm ideia ou sugestões? Acham mesmo necessário este reforço? Em que sentido? Ou o que existe já atualmente para dar apoio na integração, se são já o que é necessário para esse reforço? Obrigado.
Muito obrigado. Faça um favor. Venha falar.
Senhora deputada, relativamente à primeira questão de se há duplicação, não, isso não poderá haver, porque o princípio será, ficará os cuidados de saúde primários responsável pela área que diz respeito à administração de um medicamento, e este sim é de cuidados de saúde primários, e o que é que está inerente a essa administração? E voltamos a repetir, o tratamento não passa só por administrar uma medicação, é tudo o resto, é toda a resposta que tem que ser dada por uma equipa multidisciplinar, desde a avaliação do médico de família. Essas pessoas têm que fazer análises recorrentes, têm que fazer exames complementares de saúde, em termos da saúde pública, a parte da vacinação, os rastreios das doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, não vamos trabalhar apenas a administração da metadona, e esta integração é retirar de tudo a metadona, de todas as instituições e da comunidade que pudessem ter este princípio. Isso passa tudo para os cuidados de saúde primários e para o Serviço Regional de Saúde. Qual é a nossa parceria? Volto a dizer, para além do tratamento da pessoa com dependência, é mais do que a administração de medicação. Há necessidade da reinserção, reinserção na comunidade, reinserção na vida profissional, e o trabalho que é bem feito da Arrisca e das outras instituições tem que continuar a ser feito, ou seja, não pode haver duplicação no que diz respeito à administração do medicamento, tem que sim haver uma complementaridade de respostas para que esta pessoa possa conseguir ganhar a sua autonomia e readaptar-se e reintegrar-se novamente, quer na sociedade, quer na sua família e na sua vida laboral. Relativamente à questão da passagem dos profissionais existentes na Arrisca diretamente para o Serviço Regional de Saúde, como sabe, não é possível em termos legais, efetivamente terá que haver lugar a um processo concursal, como habitualmente acontece. Mas eu penso que isso é um não problema, até porque todos os anos a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel abre concurso, como habitualmente, e não é o primeiro nem o segundo ano que profissionais da Arrisca acabam por concorrer e acabam por integrar. Nós temos muitos profissionais a trabalhar connosco que também até iniciaram a sua vida a trabalhar na Arrisca. Tem que haver lugar a procedimento concursal, porque nós somos uma instituição pública, Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, tem que haver lugar ao tratamento ao processo concursal. Relativamente às políticas públicas, o Dr. José Carvalho, nós não percebemos bem o que é que a senhora deputada estava a questionar.
As políticas atuais são suficientes ou se consegue ir a encontrar ainda mais soluções? A nível da habitação e emprego. Eu dou-lhe um exemplo, a nível de emprego há programas que majoram o apoio dado à empresa se integrarem pessoas da área da adictologia, por exemplo.
Ok. Senhora deputada, veja, eu acho que o que a minha presidente falou na sua segunda resposta já deve ter dado alguma dica. Veja, a abordagem para esse problema tem pelo menos duas vertentes, se não tiver três, não é? Tem a vertente da saúde, a vertente social e a vertente, eventualmente, não é? Educacional. Uhum. O que nós pretendemos, enquanto unidade de saúde de Ilha, é ficar responsável, nós pretendemos ficar responsáveis pela parte da saúde. Essa outra parte social, nós não temos vocação, não é? Já existem outras entidades que já vêm trabalhando nisso, não é? Mas a unidade de saúde Ilha não tem vocação para resolver esses problemas que colocou. Daí a importância de as entidades que já existem e que já estão a trabalhar, e trabalhando bem, dando uma muito boa resposta, é necessário que essas entidades continuem a fazer o que estão fazendo nessa vertente, sem nunca haver sobreposição. A saúde é nossa e o resto não será por causa dessa falta de vocação que nós temos. Não é?
Só acrescentar, não sei se nós estamos a dar resposta àquilo que a senhora deputada está a questionar, mas efetivamente as políticas atuais permitem, por exemplo, aqui uma pessoa que está integrada no mercado de trabalho, mas que igualmente tem uma prescrição e está a cumprir um programa de tratamento com a administração de metadona, isto permite que o profissional se desloque. E nós temos muitos profissionais que acabam por não ir às carrinhas móveis atualmente da Arrisca e que já vêm aos cuidados de saúde primários, e nós também já pontualmente colaboramos com a Arrisca e administramos a metadona, está a perceber? Ou seja, isso já acontece, as pessoas têm a permissão dos seus locais de trabalho para irem cumprir com a administração da sua medicação. Por outro lado, por exemplo, nós trabalhamos com os programas dos CTTS, que são os programas que nós recorremos ao, agora falta-me o termo dos CTTS, ou seja, nós recorremos aos programas das pessoas que estão no desemprego, mas que estão inscritos no regime de CTTS, e nós incluímos todas as pessoas, inclusivamente pessoas que, por questões de aditivas, que estejam a cumprir penas da comunidade, entre outras áreas, eles trabalham connosco e não é isso que lhes impede que venham ou não integrar o mercado de trabalho. Não sei se foi claro, se a gente conseguir responder.
Muito obrigado. A senhora deputada tem direito nesta primeira ronda ao uso da réplica, se assim o desejar.
Sim, Sr. Presidente, foram claros e uma vez mais agradeço a vossa presença. Obrigado.
Obrigado. Pergunto se nesta primeira ronda mais algum grupo ou representação parlamentar quer usar da palavra. Penso que não. Pergunto se há necessidade da abertura de uma segunda ronda, recordando que também já ultrapassamos a nossa hora e meia para esta audição e que já temos o nosso convidado seguinte a aguardar na antecâmara, mas se houvesse necessidade, muito sucintamente, não há. Resta-me agradecer a presença, a disponibilidade e as informações, e caso entendam que há mais alguma informação sobre este assunto que depois, durante a análise ainda em comissão, que ainda levará algum tempo, que queiram disponibilizar, é usar os meios para fazer chegar à Assembleia esta, qualquer informação que pretendam.
Ok, muito obrigada. Agradecemos a todos. Uma boa tarde.
Boa tarde. Estão os seus deputados. Retomaremos já de seguida.